Olá, Brasil, como vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, tá tudo certo.
Há umas semanas para trás a gente falou sobre culpa aqui, né?
Culpa em comer, culpa em não estar de dieta, aquela coisa toda. E uma coisa que aumenta muito a culpa das pessoas que eu percebo no consultório, enfim, no dia a dia, é ficar vendo o que que o outro tá fazendo ou não fazendo, né? Então, você vê que tá todo mundo fazendo dieta, você se sente culpado em não fazer. Você vê que tá todo mundo fazendo dieta, você fica culpado em comer alguma coisa. E qual que é o lugar onde a gente passa o dia inteiro praticamente vendo o outro o tempo inteiro? Rede social. Rede social é uma pólvora para nossa guerra emocional, que a gente trava dia a dia a respeito do corpo, da alimentação, do comportamento, enfim. Então eu decidi falar desse tema porque eu acho que é algo que tem que ser falado. Pode até soar um pouco incoerente aqui eu querer crucificar, não estou crucificando, mas dando uma criticada numa rede social, sendo que eu trabalho numa rede social, mas eu acho que é justamente por isso. Eu acho que até a gente que trabalha com isso tem que exercer essa autocrítica o tempo inteiro e entender o que que está acontecendo nesse mundo, entender mais esse tema. Então, eu chamei quem? Eu chamei a Pati. Que eu chamo de Patti, mas o nome dela mesmo é Patrícia Gibson Jacobson, é lindo esse nome, que vai falar muito bem sobre esse tema. E por quê? Porque a Patti é, vamos começar, psicóloga, psicanalista e professora. Ela é mestre em psicologia clínica pela PUC. Ela é especialista em pré-adolescência e adolescência, né? Olha aí, quem sabe é o público mais impactado pelas redes sociais, será? Vamos ver. Ela é coordenadora da CEPAM, que é a Clínica Cibele Weinberg, é Weinberg que fala, né, Paty? De estudos e pesquisas em psicanálise de anorexia e bulimia, e é membro do Conselho Técnico da Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. E óbvio, como estamos falando de redes sociais, lá nas redes sociais, a Paty é Patrícia GJ underline psicanálise, que depois eu vou deixar aqui na descrição. Então, antes de tudo, Paty, seja muito bem-vinda. Agradeço novamente você por aqui. Eu acho que vai ser muito legal.
Ah, super obrigada. Eu que agradeço. Queria dizer que eu sou fanzoca do seu podcast. Eu ouço, já ouvi muitos, muitos, muitos. Fui acompanhando. Quando você deu uma parada, fiquei super triste, né? Porque eu acho que é super importante que a gente possa ter um lugar para escutar, para pensar, para falar. E é isso que eu queria dizer aqui. Eu acho que não se trata de demonizar a rede social. Não vamos aqui demonizar, mas eu acho que é uma oportunidade da gente poder fazer uma reflexão, da gente poder fazer algum tipo de uma análise crítica, da gente pensar em fatores que levam a esse uso mais nocivo, né, esse uso aditivo. E é claro, eu acho que fazendo essa intersecção das redes sociais com as questões alimentares e as questões do corpo. E são muitas, a gente sabe disso.
É o que a gente vê o dia inteiro, né? Bem, Paty, antes de começar tudo, eu quero que você explique a diferença do psicólogo de um psicanalista, porque muita gente não sabe qual que é. E eu acho que até para as pessoas entenderem o porquê que você, que é os dois, né? Um dos motivos de eu ter chamado foi esse, né? Que eu acho, enfim, interessantíssimo. Então, só rapidamente, assim, para as pessoas, porque tem muita gente que confunde, eu acho que é legal as pessoas saberem.
Ótimo, vamos lá. Psicólogo é aquele que faz uma faculdade de psicologia e que é um psicólogo clínico, é aquele que, dentre as suas atribuições, trabalha com a psicologia clínica. Existem vários tipos de psicologia, coisas que as pessoas às vezes nem sabem. É psicologia do consumidor, por exemplo. Então, você pode trabalhar, né, com propaganda, publicidade, marketing, e mil outros caminhos. Psicanalista é aquele que faz uma formação em psicanálise, podendo ser psicólogo ou não, né? A gente tem muito psicólogo que faz uma formação em psicanálise, mas a gente tem muitos médicos que fazem, a gente tem psiquiatras, né? Dentre, acho que é, talvez a especialidade médica que mais faça formação em psicanálise seja de psiquiatras. A gente tem filósofos e a gente tem pessoas que são de outras áreas, que não, nem são áreas afins ou nem áreas da saúde, e que decidem fazer uma formação em psicanálise. Por isso, eu sempre alerto que, Se você for procurar algum profissional, principalmente um clínico que seja psicanalista e só psicanalista, reassegure-se de qual a formação que foi feita, né? De quem é esse profissional, né? Vá em profissionais indicados, porque aqui no Brasil a gente não tem uma regulamentação para psicoterapia, por exemplo. Então, qualquer um pode praticar uma psicoterapia, falar eu sou psicoterapeuta, né? Seja psicanalista ou não, não estou falando especificamente de psicanalistas, né? Então, falar eu sou terapeuta, né? Tem às vezes umas pessoas falam, sou terapeuta, então terapeuta do quê? Terapeuta por onde? O que que você faz? Então, acho que isso é muito importante. O que que eu acho que eu tenho que explicar? O que que faz uma psicóloga, uma psicanalista falando, né, que trabalha com questões alimentares e questões de imagem há bastante tempo e né, da onde que é isso? Porque as pessoas, infelizmente, né, o público leigo associa isso à nutrição. Né? Só nutricionistas é que trabalham com as questões alimentares. Mas, principalmente para a psicanálise, a nossa constituição psíquica, né? A gente começa a ser formado, o nosso psiquismo começa a ser estruturado através das primeiras experiências. E a alimentação, ou a amamentação, o aleitamento, ele é essas primeiras experiências, que deixa marcas psíquicas muito importantes, né? E importantes para a gente se fazer gente, para a gente se fazer sujeito, para a gente se sujeitar. E o que que... talvez seja interessante dizer que um psicólogo ou um psicanalista que trabalha com questões alimentares, ele vai se haver com o tipo de relação que a gente tem com a comida. Para a psicanálise, a gente sabe que o tipo de relação que a gente tem com a comida, ela vai dizer, antes de tudo, do tipo de relação que o próprio sujeito tem com ele mesmo, a relação que ele tem com os outros, e aí também a relação que ele tem com a comida. É tudo a mesma coisa, se me entendem, mas é tudo uma relação de objeto.
Sim.
E para a psicanálise, o objeto pode ser eu mesma, né? Eu me relaciono como eu mesma. Então, é isso que faz qualquer profissional psi, né? Que trabalha com as questões alimentares.
Eu sou do time, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas eu penso muito nos transtornos alimentares como sintoma. Então, acho que eu tô mais, apesar de eu adorar a parte de cognitivo comportamental, eu acho que eu também transo um pouco com essa coisa da psicanálise, justamente nesse seu ponto aí, enfim. Então, gente, é por isso que a Paty está aqui. Bem, vamos começar do começo. Eu acho, assim, que independente se a pessoa que está ouvindo, ela tem ou não uma questão com o corpo, com a alimentação, acho que todo mundo que usa já sabe que as redes sociais podem causar, podem provocar um problema na nossa autoestima, né, com a nossa autoimagem. Então, assim, como que funciona isso de maneira, vou chamar de maneira técnica, o que que acontece, né, no ponto de vista do nosso comportamento, da nossa psique, para a gente ser tão influenciável ou querer tanto ter aquilo ou ser aquilo do outro. Como é que é isso, né?
Acho que por múltiplos fatores, mas o principal deles é que a gente se constitui pelo olhar do outro e em relação ao outro, né? A psicanálise fala desse outro materno. Ou seja, a gente precisa desses modelos identificatórios, a gente precisa desses parâmetros, vou chamar de parâmetros, a gente precisa desse parâmetro externo. E nas redes sociais, hoje, a gente vê isso de forma maciça. Então, principalmente essas redes sociais mais novas, que são redes sociais que a imagem ela é muito mais do que a palavra, né? Porque as redes sociais mais antigas, né? Se a gente começar, e rede social, vou falar para você, se a gente começar a pensar na história da internet, né, da tecnocultura com os transtornos alimentares, a gente começou lá com blogs, né, páginas de internet pró-anorexia e bulimia. Elas tinham imagens, eram imagens chocantes, horrorosas, mas elas tinham, mais do que tudo, muito texto. Ou depois disso vieram os blogs. Depois disso, os vlogs, né, os vídeos vlogs, né, tudo isso ainda tinha muito texto. O Orkut, por exemplo, né, que foi a primeira grande rede social de sucesso, ela tinha mais texto, né? O Facebook, mais texto. Aí as redes sociais mais modernas, elas tiram essa questão do texto. Por que que essa questão do texto é importante? Por que que eu estou falando disso? O texto ainda possibilitava ao sujeito uma elaboração, uma reflexão, tanto para aquele que escrevia, né? Porque quando você escreve sobre algo, as meninas que escreviam aí sobre anorexias e bulimias, há, sei lá, 25 anos atrás, elas estavam, de certa forma, tentando resolver ou elaborar um conflito. Porque a partir do momento que você se dispõe a parar, organizar a ideia, pensar o que você vai escrever, tem uma certa organização psíquica que promove uma elaboração, que é muito importante. Com o advento das imagens, essas imagens maciças, isso na verdade some, né? Essa coisa de tentar elaborar psiquicamente alguma coisa. A gente fica com a imagem. E a imagem, eu sempre falo, a imagem ela é chapada. Por mais que seja um vídeo, né? A imagem é chapada, a gente sabe hoje que as imagens são manipuladas, só que a gente sabe, né? Crianças e adolescentes que começam sua vida nas redes sociais precisam ser educadas a. E o que que acontece, me parece, nessa educação? A gente também não sabe direito. Tudo que está acontecendo é muito novo. A gente não sabe muito os impactos, que isso causa. A gente já tem muitas pesquisas, que dizem sobre isso, e todas dizem, vão mais ou menos para o mesmo lado, que o que a gente tem hoje nas redes sociais é uma internalização de ideal de magreza. Um endosso desse ideal de magreza, uma internalização de um ideal de beleza, e muitas vezes, assim como, né, é ideal porque é irreal, né, é algo que não dá, é algo que tem muito filtro, é algo que tem muita manipulação, é algo que de fato não existe, é algo pré-fabricado, né, mas até fazer adolescentes entenderem isso, é um caminho, né? Tem um caminho e a gente tem que saber qual que é o jeito adequado e certo de fazer isso. E o que você estava falando e é o ponto que eu quero chegar, essa questão da comparação, né? Tem um termo, né, agora que se usa muito nas pesquisas que é comparação social. A tradução é comparação social, que é essa comparação que é feita nas redes sociais quase que instantaneamente. Quando você vê um corpo, quando você vê um prato, quando você vê uma imagem, quando você vê qualquer coisa nas redes sociais. Por quê? Porque a gente é autorreferente. Então você vai pensar, e eu? O que eu tenho, mas principalmente o que eu não tenho disso. Né? Quando você está nas redes sociais, você não pensa o que você tem. Né? Você pensa de verdade o que você não tem. Então, não tenho essa boca, não tenho esse pé, não tenho essa casa, não tenho esse eletrodoméstico, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. E a gente sempre fica nisso e vai, na verdade, se esquecendo, né, ou não levando em consideração aquilo que a gente tem de fato.
Então, bem, o fato é que as redes sociais, óbvio, não é todo mundo que vai ser prejudicado, mas a chance de prejudicar muita gente é grande, uso excessivo, né? Enfim, daí aqui a gente está falando de um uso recorrente, né? É, eu sempre falo assim, na minha época de adolescente era capricho e atrevida, né? As meninas queriam ser a Sandy, que era a capa da Capricho, queriam ficar com o Thierry Figueira, que era o gatinho colírio da Capricho, e era uma vez por semana, nem lembro qual que era, uma vez por mês. Ou você assinava, ou a vizinha assinava, ou você ia no dentista e via. E já tinha essa coisa da Rede Globo, né? De você querer ser atriz, aquela coisa toda que já prejudicava muito, mas eu acho que a exposição era muito menor. Agora é o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que o problema se instala muito mais rápido, principalmente nessa questão de corpo e na questão da alimentação, né? Porque. E o algoritmo colabora, né? Você começa a ver o um negócio, começa a chegar, 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 chegar. Então, assim, é muito difícil a gente definir o que seria o excesso do uso, uma vez que a gente usa o tempo inteiro. Mas, sem querer entrar nessa definição, quais são os sinais que a pessoa pode perceber e que outras pessoas podem perceber, né, de alguém? E aí a gente está falando muito da criança, do adolescente. Antes de eclodir o problema, antes de falar, gente, está viciado ou putz, não consegue fazer mais nada, só consegue fazer isso. Quais são alguns primeiros sinais? Porque ainda falando de mim, né, que falei da minha adolescência, Eu tenho muito essa coisa com comprar roupa, vamos supor. Vamos supor, não. Não um problema, mas assim, eu vejo que tem alguma coisa em desequilíbrio. Quando eu começo a olhar muito Instagram, gente vestindo roupa e procurando aquelas roupas, eu já percebo que tem alguma coisa ali que está me levando para aquele lugar e é meio que é isso, é um jeito de desanuviar. Só que não é um, ah, vou ver roupa bonita e pronto, eu vou ver e vou comprar. E eu já consigo identificar e falar, não, para. Calma, respiro, vamos lá, vamos ver o que que tá errado, né? Só que foi um caminho até eu descobrir isso. E já sou adulta. Mas, então, voltando, é isso, assim, quais são os sinais que as pessoas podem perceber de que isso aqui tá ficando com cara de excesso, esse negócio aqui não vai dar certo?
Olha, eu acho que são muitos sinais e eles são muito individuais. E depende de quem a gente está falando, da idade de quem a gente está falando. Mas eu acho que um bom drive é o quanto isso impacta na vida desta pessoa. Então, se essa pessoa deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de fazer alguma coisa que é mais chata para ficar nas redes sociais, eu acho que esse é um bom direcionamento. A gente sempre fala da questão do sofrimento, só que então, ou seja, isso começa, você começa a perceber que se instala um problema a partir da questão do sofrimento, o quanto de sofrimento esse sujeito está tendo com isso. O que acontece? O sofrimento da rede, ele não é assim, né? Então, eu estou fazendo alguma coisa que me faz mal, né? Não é bate-pronto, não é ato reflexo. Estou fazendo alguma coisa que me faz mal e isso me causa um sofrimento. Esse sofrimento, ele vem com o tempo. Né? Me parece que o uso que a gente tem feito das redes, todo mundo, já é muito excessivo.
Eu estou ouvindo você falar e eu fico pensando o quanto que isso é grave também, né, Paty? Porque eu acho que determinadas coisas que a pessoa sente, tem, quanto mais ela foge daquilo, pior. E isso acaba acentuando essa fuga, muitas vezes, até de maneira involuntária, né? Porque, óbvio, existe a fuga voluntária, vamos dizer assim, né? A
Isso.
fuga deliberada. Agora, eu acho que até de maneira involuntária, sem a pessoa perceber, ela começa a fugir daquilo que ela devia estar entrando em contato, não?
Exatamente, até por isso, tanto os transtornos alimentares quanto as adições são conhecidas na psicanálise como as patologias do vazio. Né? Então, o que que eu faço para lidar não só com o vazio de não tem nada, mas aquilo que não é completo, aquilo que não está completo, aquilo que está a ser construído.
Tá. E isso no geral, e no corpo e na alimentação, na relação com o corpo, na autoimagem e na alimentação. Porque imagina um adolescente, ele começa a ir mal na prova, aquele clássico, né? Assim, aquelas coisas que ele não quer mais sair com um amigo, porque prefere ficar no celular. Na minha época era televisão, agora é isso, o celular, o iPad e tal. Mas e com relação à alimentação e o corpo? Quais, né, de maneira geral, assim, quais são os sinais que a gente pode perceber que o uso dessas redes sociais está prejudicando essa parte?
Antes de entrar nas questões alimentares, eu me lembrei aqui que eu acho que uma questão muito importante da gente falar é da irritação decorrente do uso das redes. A gente também, né, quando a gente usa muito, quando eu uso muito rede social, eu saio meio irritada. E é uma irritação que você não fala, oi, eu estou irritada. Agora, os pacientes frequentemente chegam aqui e falam para mim, passei muito tempo, passei 3 horas nas redes sociais, estou muito bravo porque eu deixei de estudar. Eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Eu ia fazer um exercício físico, eu não fiz. Eu ia falar com alguém, eu não falei, porque eu fiquei capturado pelas redes sociais. Aí a pergunta que eu sempre faço é: e aí, o que que você viu? E eles não sabem responder. Com relação à sua pergunta, que é as questões de corpo e de imagem. Para mim, a grande questão disso é que a gente só percebe o impacto nocivo do uso das redes nas questões alimentares e nas questões de imagem depois que o problema está instalado. Ou seja, quando os pacientes já doentes, já com um transtorno diagnosticado ou não, mas que a gente vê aqui, fecha um critério e que chegam aqui no consultório, eu te digo que 100% deles dizem: eu sei que a minha questão de corpo ou de imagem piorou através das redes sociais. Ou seja, o que a gente sabe? Que as redes sociais, elas podem, elas impactam duas coisas, tanto o desenvolvimento e a manutenção de um transtorno alimentar, tanto não há o desenvolvimento ou a manutenção de uma patologia em si, mas de uma insatisfação de imagem corporal ou uma insatisfação do comportamento alimentar. É, então, a gente sabe que as redes têm esse impacto. Na CEPAM, por exemplo, a gente sempre faz uma triagem de pacientes, né? Mais recentemente, a gente colocou perguntas sobre redes sociais. Até agora, só um paciente disse: eu não acho que as redes sociais tiveram um impacto no desenvolvimento ou na manutenção do meu transtorno alimentar. Então, essa que é a questão. A gente só percebe o problema depois que ele está instalado. Eu acho que os profissionais, as pessoas que estão na rede, sejam profissionais da saúde, sejam profissionais dos transtornos alimentares, ou sejam profissionais da saúde de modo geral, precisam dar uma atenção especial para isso. Porque a gente não quer que o problema se instale. A gente quer que o problema seja evitado. A gente quer fazer uma prevenção antes da instalação do sintoma. Né? Então, a gente precisa pensar, enquanto sociedade, enquanto profissionais da saúde, o que, que impacta negativamente numa rede social. O que eu falo de profissionais da saúde eu acho que os profissionais da saúde na rede precisam tomar... O primeiro e básico cuidado é: a gente não pode se igualar a blogueiras fitness ou a blogueiras de modo geral. O que, que são blogueiras? Blogueiras são pessoas sem nenhuma formação, que não sabem falar de nada especificamente, não tem uma atenção voltada àquilo, né? Não tem ciência nenhuma, e principalmente, e o mais perigoso, é que se valem da sua experiência pessoal para propagar algo que elas nem sabem o que, que é. Aquilo é interessante para elas, para o corpo delas, para a idade, né? Só que a gente não sabe, né?
Aquela história de superação, entre aspas, muitas aspas, né? Da pessoa lá que, sei lá, emagreceu, começou a malhar muito. Funciona para ela e a gente nem sabe a que custo também, né, Paty? Então, por que, que você tem que ser igual, né?
Com certeza. Mas para algumas pessoas, essa pessoa que, né, que está bem pode impactar em alguma coisa, pode acionar algum botão. Para outra pessoa, pode impactar outro botão, né? Eu acho que tem cuidado com essa exposição.
Antes aqui de começar a gravar, você estava me falando uma coisa que eu achei muito legal, assim, que você explicou, achei que de um jeito fantástico. Até queria que você explicasse de novo, que eu acho que responde a pergunta, que é: a gente tem que tomar mais cuidado nas redes sociais, pensando, né, aqui de maneira geral, mas pensando em alimentação e corpo, com as crianças e os adolescentes do que com os adultos? E se sim, porque eu acredito que sim, por que que a gente tem que tomar mais cuidado?
Sim, sem dúvida nenhuma, porque o psiquismo de crianças e adolescentes, ele é mais incipiente. Né, ele é menos preparado. Principalmente no final da infância e começo da adolescência, é um tempo onde crianças e pré-adolescentes começam a se haver com a questão da identidade. E como é formada a nossa identidade? Nossa identidade é formada por múltiplas identificações. A gente identifica modos de se relacionar, a gente identifica no outro o tipo de falar, a gente identifica no outro como pensa tal questão, e a gente vai, de modo bem, vou falar de modo horroroso, mas a gente vai colando isso na gente. E é isso que forma a nossa identidade, essas múltiplas identificações. E as redes sociais, elas são um terreno fértil para essas identificações. Ainda mais hoje nas redes sociais, que elas pedem de jovens em idade menor que sejam muita coisa, né? Hoje eu acho que tem muitas gavetas para esses jovens. Então, você tem que ser muita coisa. E cada coisa que você está lá categorizada. São muitas categorias. Primeiro porque são muitas, então você pode escolher em muitas coisas. E depois porque você precisa responder a aquilo. E tem, eu acho que, categorias que acabam sendo mais cool, né, mais in, e tem categorias que acabam sendo menos cool ou menos in, mas que podem funcionar como uma afronta tanto para a família quanto para a sociedade, alguma forma de transgressão para a família e para a sociedade. Então, por isso que crianças e adolescentes precisam de mais cuidado e precisam dessa educação parental, muitas vezes até de um controle. Essa é uma questão, acho que muito frequente. A gente controla, né, o que vê nas redes? Eu acho que sim, eu acho que você não pode falar, né, para uma menina de 13 anos, ó, 13 anos quando muito, né? Porque hoje elas começam a ter Instagram, por exemplo, ou TikTok com 9. Você não pode falar, tá aqui o seu celular, você pode ter TikTok, você tem que ter Instagram. Né? Eu acho que o responsável precisa educar essa criança, então precisa ser, né, na tela de algum responsável, precisa mostrar, precisa, e não só falar dos perigos, mas falar desse funcionamento, falar o que faz bem ou não. E indo para essa direção do corpo, o que tem me impressionado nas redes sociais de crianças e adolescentes é a exposição do corpo.
Sim.
Eu, Patrícia, tenho uma grande questão com corpos expostos nas redes. Não por uma questão moralista, foge assim, rios de uma questão moralista, não é isso que eu estou falando, é porque eu acho que a exposição corporal, ela pode ter múltiplos caminhos. Né? O primeiro deles é essa questão da comparação. O segundo é a questão da banalização. Né? O terceiro é essa questão da identificação. Então, se é isso que mais aparece, é isso que eu preciso ser. Porque se eu não for isso, eu não sou nada.
Sim, eu acho que até quando a gente fala de autoestima vinculando ao corpo, né? Eu tenho minhas críticas em relação a isso. É óbvio que eu entendo que tem que ter... a gente tem que ter mais gente aparecendo de diversas formas de corpo, né? Representatividade, óbvio, sou a primeira pessoa a defender isso. Mas quando eu vejo alguém falando de autoestima e corpo, eu curto peronamútil, sabe? Eu fico meio assim, será? Porque no final das contas, o negócio é de dentro para fora, então por que a gente tem que botar o corpo para jogo nesse, né? O tempo inteiro? O problema é o tempo inteiro que você falou, é super exposição, né?
Então aí a gente também vai tendo uma coisa muito pasteurizada, então são corpos muito iguais, né? As imagens, você vai percebendo, são muito iguais, as roupas usadas são muito iguais, então a gente não dá lugar para a diversidade, e a gente precisa dar, né? Porque o corpo de uma menina de 12 anos, né? A barriga de uma menina de 12 anos, por exemplo, né? Que está se preparando para menstruar, ela é diferente de uma barriga de uma adulta, ela é diferente de uma barriga de uma recém-mãe, por exemplo, né? Então, claro que eu acho que o grande barato das redes sociais foi dar lugar para muitos corpos, para muitos nichos, para muita gente que estava muito à margem e que teve voz. Essa é a parte linda das redes, né? Eu acho que a parte ruim foi exatamente a gente tomar tudo aquilo como verdade, a gente tomar tudo aquilo como um parâmetro, né? E a gente achar que a gente só é alguém se tivesse, for, né? Ou se comprar aquilo, né? E as redes sociais promovem isso, né? Por isso que várias pessoas, vários pacientes têm uma reclamação que é: nas redes sociais eu consigo ver meu lado B. E aí eu digo, qual é o seu lado B? O meu lado B é o meu lado mais invejoso. Eu falo, como assim? Eu invejo muito as pessoas da rede social. Eu invejo a roupa, eu invejo a casa, eu invejo o corpo, eu invejo o peso, eu invejo o prato, eu invejo tudo. Primeiro, duas questões importantes aí. Primeiro, a gente não sabe se tudo aquilo é verdade. Se tudo aquilo não é pronto, não é fake. Tem uma preparação, tem um background aí. Depois, a gente liga isso a um ideal de beleza, de magreza, de felicidade, sem que isso seja uma realidade. E o que eu falo para os pacientes é: tudo bem, todo mundo sente inveja, né? Tem gradações de inveja, e eu acho que a inveja ela só é nociva quando você quer acabar com o bom que o outro tem. Mas, para além disso, né, eu acho que tudo que a gente sente é legítimo e precisa ser reconhecido, precisa ser entendido, sem vergonha, né? Porque realmente a vida perfeita não existe, né? Todo tipo de afeto e sentimento, ele é humano, né? E a gente se faz humano, a gente se humaniza a partir deles. Mas, por outro lado, quando você fica no ponto da inveja, você se preocupa só com o outro, você deixa de olhar para você. Então, a inveja é um mecanismo que faz com que você se volte ao outro e não olhe para você. Então, o que que me preocupou aí? O que que pegou de fato aí? Não outro, o outro corpo, esquecendo, né? Que tipo de construção você faz com isso? Onde isso pega? Onde isso já apareceu na sua vida antes? O que que você já sentiu com relação a isso antes? Alguma vez você sentiu uma inveja, que não precisa ser do corpo do prato, né? De alguém, né? Porque eu acho que isso vai dizendo do nosso desenvolvimento psíquico, né? A gente vai tendo rivalidades fraternas, a gente vai tendo rivalidades maternas e paternas, né? Que são questões que foram nos formando e que as redes sociais dão input, né? E fazem a gente se lembrar de tudo isso.
Sim, elas ampliam, talvez, né? Assim, botam mais, sei lá, uma lupa em cima daquilo ali, né? Ô, Paty, e eu sou do time. Outro dia eu ouvi alguém falando uma frase que eu achei demais. A pessoa falou: as crianças são nativas digitais, mas elas não são alfabetizadas digitais. Eu achei isso o máximo. E eu sou do time que a gente não tem que banir, porque eu acho que tem muita coisa legal também nas redes sociais, né? Eu acho que, enfim, e tá aí, querendo ou não, é meio hipocrisia. Tem essa coisa do o adolescente tem muito disso, né? De querer fazer parte de um grupo, muito mais que a gente. Adulto tem, mas adolescente tem mais. E eu acho que é hipocrisia também falar para a pessoa: ah, você não precisa, porque faz parte do ser social, que é, né, o ser humano. Então é isso, eu não concordo com o banir, com o proibir, etc. Porque essa pessoa vai ter contato com isso, e se ela não tiver, talvez seja até pior. Então, assim, o que que os pais e os educadores podem observar, né, no uso das crianças, tipo, sem interferir de forma super abrupta, né, tomar o celular, apagar a conta da rede social? O que que é um controle de tempo? É conversa? Você já falou um pouco, mas assim, de maneira bem didática, o que que os pais e educadores podem fazer e o que que o usuário pode fazer para melhorar a experiência dele nas redes sociais?
Tudo isso que você falou, junto e combinado, dependendo de cada caso. Até banir, não é banir e tirar, falar assim, nunca mais vai acessar isso, mas é falar, olha, esse uso está te prejudicando, então vamos repensá-lo, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente poder ajudar tanto adultos quanto crianças e adolescentes a pensar sobre aquilo que está acontecendo nas redes sociais. É pensar, que é o que eu faço aqui no consultório com os meus pacientes. Pensa, adultos e crianças eu não atendo, né? Mas adolescentes e adultos. É pensar sobre esse uso, é pensar sobre o que aparece, é pensar quem a gente segue, é pensar por que a gente segue, é pensar o que faz mal, o que faz bem para a gente, né? Eu fiz uma limpa no meu Instagram pessoal, por exemplo, eu tirei várias coisas de doce, né? Porque eu vi que eu ficava, né? Você vê aquela
Sim.
calda, aquele, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Um
Sim.
vídeo sobre um bolo de chocolate. Claro que com um outro direcionamento, mas é isso, né? Eu começar a ver um brigadeiro, né? E, infelizmente, os aplicativos de comida sabem disso. Então, às 4 horas te mandam, que tal um brigadeirinho?
Na
Né?
promoção?
Então, exato, né? Na promoção por 0,99 cada um. E aí, eu acho que as redes sociais também, dependendo da pessoa, vão tendo isso. Para você, foi a questão da moda, você pôde reconhecer. Mas é a gente poder conversar, a gente poder fazer essas ideias circularem, essas ideias e os afetos associados a ela. Então, a blogueira tal, você segue, o que você viu dela, o que que você acha, é poder fazer com que essas questões venham para a conversa, né? Qual a vida dela? Você sabe a história dela? O que que ela faz? O que que ela mostra? Como você vê isso? Como você se sente com relação a isso, né? E a gente poder saber que a gente tem a possibilidade de dar um unfollow, né? A questão do unfollow terapêutico
É uma
é a
bênção.
melhor saída. É uma bênção. É a melhor saída que a gente tem. É tipo,
E se a
isso
pessoa tá
está
sem
me fazendo
graça de dar
mal.
um follow, só silencia, porque tem uma coisa de, ai, vou deixar de seguir, a pessoa ficar magoada, enfim. Silencia, não é não?
Já eu acho que, pode silenciar, já eu acho que a gente tem que parar de seguir de fato.
Eu acho também porque a gente sabe também que a rede, o ambiente da rede só vai melhorar o dia que as pessoas que estão tendo muito Ibope e não estão fazendo coisas adequadas pararem de ser seguidas, né? Então, enfim. Mas eu acho que às vezes é uma colega de classe, porque não precisa ser só uma influenciadora, né?
Né? Então, é a gente poder ter essa consciência. Só que essa consciência, ela só vem com uma maturidade, com uma maturação psíquica. Quem você segue, se você olhar para o seu feed ou então para os recomendados, para o seu For You, por exemplo, o que que mais te aparece? Por que que você acha que isso mais te aparece? Quanto tempo você passa vendo isso? Como isso tem algum impacto emocional? Né? Quando você sai das redes, você está pensando o quê? Quando você vê tal coisa, você sente o quê? Você pensa o quê? Isso te leva a comer? Por exemplo, eu escuto muito pacientes dizendo: eu não sei se eu devia sentir isso. Para mim é assustador. Como assim eu não sei se eu devia sentir isso?
Eu tenho uma opinião aqui, que eu acho que o cerne da questão, da solução do problema, é o tal do autoconhecimento, né? Assim, e você falou o tempo todo da pessoa identificar como ela se sente, o que que aquilo te provocou, porque a partir do momento que você identifica, você consegue, às vezes, até frear o seu comportamento, né? Então, eu identifiquei que eu estou vendo muito esse conteúdo e está me deixando ansiosa e eu fico apertando a minha barriga e pensando em dieta. Acho que quando você consegue perceber, eu fico ansiosa, isso já ajuda você, talvez, não partir para o comportamento. Bem, pelo menos essa é a minha visão sobre a coisa. Bem, dito isso, autoconhecimento, óbvio, autoobservação, ficar menos tempo nas redes sociais, ficar consigo mesmo ajuda muito. Fazer terapia, sempre bom, né? Recomendo que todos façam, pelo menos em algum momento da vida, né? Às vezes não dá para fazer o tempo todo, mas um momento na vida. Agora, fora isso, né? Assim, fora essa ajuda que a terapia dá para a pessoa se autoconhecer, auto-reconhecer, que mais o terapeuta, e aí o psicanalista, o psicólogo, faz no consultório que pode ajudar a pessoa a depender menos das redes sociais? Existe como se fosse um trabalho de rehab mesmo, assim, de reabilitação, de cortar aquele vício? Como é que é?
Por que que o autoconhecimento ele é importante, né? E não é esse autoconhecimento do livro de autoajuda. É você saber mais sobre como você funciona. Porque você pode se defender de outras coisas. Porque você sabe daquilo que você precisa se defender. Você sabe como você funciona. Você sabe quais são os gatilhos que te levam àquilo, né? E assim, por que que eu acho que a psicanálise ela pode ser muito útil nesses casos, porque muitas vezes o que a gente sente não é um pensamento específico, ou não é um sentimento específico, é um estado emocional. Então, eu acho que a psicanálise, ela é muito útil nisso, né? Da gente poder entender os meandros de tudo isso. Então, qualquer outro tipo de recurso lúdico ou cultural precisa entrar aí para poder dar outras formas. A partir desses recursos é que a gente consegue repensar o uso da internet, que a gente faz metáforas, que a gente pensa: ah, isso é uma coisa que eu sinto, isso é uma coisa que eu vejo, né? Que você vê uma imagem, que você vê uma figura, que você vê um pensamento, que você vê uma palavra. Você vê algo que te captura, que pode dar sentido para aquilo que você sente de forma tão bruta, né? Tão pouco elaborada. Não sei se eu me fiz clara.
E aí, Paty, você falou isso, né, de dar outros estímulos, né, viver outras experiências que não só aquela da rede social. Bem, pensando que a pessoa não vai ficar sem a rede social, muito provavelmente, mas você acha que diversificar o tema é uma saída? Porque eu falo isso muito com os meus pacientes, assim, por que que você só segue de alimentação e às vezes é até um seguir com boa intenção? Às vezes a pessoa está seguindo um monte de perfil legal e mesmo assim ela está se ferrando, porque continua sendo aquele tema que é o que você falou que cola nela. E muitas vezes a pessoa acaba interpretando do jeito que também é mais conveniente, ou que, enfim, até a patologia leva a gente a acreditar. Então eu sempre pergunto: você não segue, não tem outra coisa que você gosta, né? Às vezes não precisa ser tão profundo, não, precisa ser filosofia e artes, mas Ah, às vezes você segue uma. Outro dia eu vi os coreanos lá tocando pandeiro, os pagodes dos anos 90, né? Segue uma outra coisa diferente. Você acha que esse também é um caminho para reduzir essa questão, principalmente da alimentação e do corpo na rede social?
Eu acho, mas eu acho difícil que isso venha de fora para dentro, né? Que você fale, ai, eu preciso me interessar por cultura, por filosofia, por artes, por música. Eu acho que isso acontece num outro caminho. Tanto que a gente percebe que pacientes que começam a melhorar, pacientes que têm uma melhora da sintomatologia da alimentação e do corpo, começam ter outros interesses e começam a seguir outras coisas. O que acontece é que pacientes que têm questões alimentares são monotemáticos, né? Primeiro, o prazer está todo voltado em si e no próprio corpo. O prazer ou o desprazer, né? Tanto faz, mas são muito autorreferentes. Isso, né? São pacientes muito autocentrados. São pacientes adolescentes, por exemplo, que perdem todo o colorido emocional, né? Então, são pacientes que têm essa coisa repetitiva, né? Que é o que os profissionais muitas vezes sentem nesse tipo de atendimento. Essa coisa repetitiva, essa coisa monocórdica, essa coisa, né, desvitalizada, essa, né, sem
É,
energia, aquele olhar
monótona.
vazio, monótona. Então, é a partir disso, né? Começa aí, né? Então, não é você colar outro conteúdo da rede que vai fazer com que a pessoa fale, ah, a música pode ser interessante, né? É de dentro para fora.
O desejo vem primeiro, né?
Então, você precisa realmente fazer um input desse desejo, você precisa ajudar esse paciente a abrir outras formas de prazer, né? E aí, paulatinamente, ele vai se interessando por outras coisas.
Agora, Paty, uma coisa que me ocorreu aqui agora também, a gente está falando muito do público criança, adolescente, mas eu acredito que tem muito adulto ouvindo, enfim, né? Mulheres principalmente. Fazer detox de rede social adianta? Porque detox de alimentação não adianta.
Olha, nunca pensei nesse paralelo. Eu sei que tem pacientes que fazem, né? Tenho muitos pacientes que falam, desinstalei o Instagram, né? Eu vou passar um tempo porque eu preciso. Acho que é uma questão muito
Individual, né?
individual. O que eu acho é que assim como esse paralelo, que bom paralelo que você fez com as questões alimentares, a gente sabe que em alguns pacientes, né? Numa grande maioria, inclusive, a restrição gera compulsão. Né? Então, talvez a hora que começar na rede social, vai passar um dia inteiro, porque vai estar ávido por aquilo. Não sei, né? Eu acho que depende do paciente, depende do uso que era feito, depende do prazer que está associado aí, né? Porque eu acho que a rede social, ela traz múltiplos prazeres, né? Tem o prazer de eu tenho, você não tem, tem o desprazer de eu não tenho aquilo que você tem, tem o prazer de uma completude, tem o prazer muitas vezes de uma companhia, né? Eu me sinto acompanhada mesmo estando sozinha. Então, qual o tipo de prazer que advém a partir daí? Acho que a gente ajudar nossos pacientes a entenderem isso, né? Qual é o uso que você faz, qual o uso psíquico que você faz de uma rede social, eu acho que é um bom caminho.
E a mesma coisa do detox, às vezes eu vejo muita pessoa falando assim, ah, eu quero fazer um detox. Aí eu falo, mas como assim um detox alimentar? Mas o que que é? Ah, eu queria passar uma semana comendo bem. Eu falei, então isso não é detox, isso aí é vida real, é o que você tinha que tomar para, né? Então, agora ouvindo você falar, eu fico pensando assim, adianta a pessoa fazer um detox digital se aquele momento de pausa vai trazer algum tipo de reflexão? Porque também desinstalar para não ficar pensando nada, tipo, né, fazer uma autocrítica ou uma crítica, não sei se também adianta muito, né? Porque a coisa vai voltar e ela vai estar lá, né, Paty? Ninguém vai
Exatamente.
mudar em um mês de detox, né?
Exato, por isso que a gente precisa ir um pouco mais no uso que cada um faz, e aonde aquilo cola, e aonde que pega, e faz mal por quê, e é por que será que eu me direciono exatamente a esse tipo de conteúdo, né? Qual o prazer ou desprazer que estão aí? Eu acho que são essas perguntas para ver se esse detox faz sentido ou não.
Tá. Eu vou te fazer mais duas perguntas só, e elas eu acho que conversam entre si. A primeira é quanto mais uma mulher, eu vou falar muito de meninas, né? Porque eu acho que é o público maior, apesar da gente hoje em dia ver muito mais homem, né, nessa função aí, mas quanto mais uma mulher, uma menina, ver corpos de outras mulheres, principalmente os corpos emagrecidos e sarados, enfim, no padrão X da época, né? Cada época tem seu padrão. É um fato de que a chance dela ter uma insatisfação corporal maior, e isso pode até mexer na distorção de imagem, tipo, provocar uma distorção de imagem. Como é que é? Isso é um fato.
O fato é que a gente vai vendo corpos, padrões, e a gente internaliza aquilo, né? Eu acho que a gente é muito mais poroso do que a gente pensa, e a gente internaliza sem se dar conta de que está internalizando.
Tá.
Então, se eu vejo sempre que o corpo valorizado é aquele corpo emagrecido, eu vou internalizar isso, sem me perguntar, mas por que que eu acho ossos bonitos? Né? Ou da onde veio isso? Ou quem me falou isso? Ou isso me faz sentido por quê? Né? Por que que por que que eu acho isso bonito? Ou se aquilo é bonito, porque aquilo foi maciçamente injetado nessa pessoa. Da onde foi feita essa construção? Essa construção de um corpo muito magro ou de um corpo emagrecido, ela não foi feita nas redes sociais. Ela é muito pré-rede, ela é desde Capricho, novelas da Globo, todos esses elementos que você foi trazendo, né? De como pessoas mais gordas, às vezes não eram pessoas, né, obesas, como elas eram retratadas, né? A visão que se tinha, de pessoas gordas.
E Paty, para terminar, vamos dar nomes aos bois.
Que medo!
O que que é? Vai, eu não vou falar o que, eu não vou falar, não vou fazer você escolher, mas assim, se a gente for colocar aí no ringue, Instagram, TikTok, nível de toxicidade para transtornos alimentares e questões com o corpo. Não frequento o TikTok, né? Como você disse, eu também não tenho muita paciência tá, e adoro o Instagram. Mas eu tenho a sensação, pelo que eu vi, gente, só para vocês entenderem aqui, quando eu chamei a Paty para gravar esse episódio, eu mandei para ela que eu vi um artigo, vou até colocar na descrição do New York Times, das adolescentes que têm tiques e elas começam a mostrar os tiques no TikTok, né, Paty? Tipo, quase numa competição de quem tem mais tique, o tique mais estranho, enfim. Uma coisa assim absurda, muito, muito triste de ver até. E então eu tendo a achar que o TikTok fomenta mais esses transtornos alimentares, mas do ponto de vista do que você vê no consultório, no seu ponto de vista de psicólogo, de psicanalista, você acha que o fato de ser vídeo e o fato de ser uma imagem estática impactam ou a rapidez, além de todas aquelas coisas que você me contou, né? De tipo, você não ter um currículo ali pré-conhecido, o que que você acha?
Nossa, acho tanta coisa que eu acho que a gente pode fazer um outro podcast só para eu falar o que que eu acho de tudo isso. Eu não sei como nem como resumir para você isso. Para manter o que eu falei durante toda a nossa conversa, não dá para saber o que que é mais tóxico ou não. Depende de quem, depende de quando, depende de como. Mas o que a gente sabe que redes que funcionam com algoritmos como o TikTok e que vão depender da experiência do usuário, do que mais ele vê, do que mais ele curte, para a entrega do conteúdo, claro que esse tipo de rede tem um poder aditivo muito maior, né? Então, por isso que as pessoas falam que passam muito tempo no TikTok. É esse conteúdo pasteurizado, é esse conteúdo muito simples, é esse conteúdo que precisa engajar nos primeiros segundos do seu vídeo. Então, você precisa já colocar lá tudo. Esse vídeo é sobre, não tem, né? Pode ver, no TikTok não tem essa coisa que nem tem no YouTube. Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia Gibson Jacobson, eu sou psicóloga, psicanalista. Não existe isso, porque os
Sim.
vídeos são muito rápidos, né? Então, tem um pouco exercício de pensamento, tem pouco exercício elaborativo daquele que assiste. É algo muito passivo. As redes sociais, como um todo, né, promovem essa passividade do usuário. Mas eu acho que essas redes sociais que funcionam nesse tipo de algoritmo, elas têm esse poder maior. E o que a gente sabe? Que os conteúdos colam mais em crianças e pré-adolescentes, porque Eles têm esse psiquismo mais incipiente, têm essa imaturidade, e porque também, quando você não tem a sua identidade muito formada, ou quando você tem um problema de identidade, que não é o caso que eu estou falando, mas isso pode acontecer, tudo aquilo que vem de fora vai colar em você. Então, é o que a psicanálise chama de identificação mimética. Tudo aquilo que aparece, eu colo. Então, tudo aquilo que aparece vai me fazer sentido de algum jeito, seja de um nicho ou de outro, né? Que é o que eu tinha falado que acontece, por exemplo, com as pacientes com anorexia. Né? Que vão vendo qualquer coisa que leva à restrição. Então, você faz isso, isso, isso e aquilo. Né? Então, isso é uma boa ideia. Talvez se você... é uma boa ideia. O exercício físico que... é uma boa ideia. Então, você vai pegando tudo isso, né? Eu acho que outra questão que o TikTok acaba trazendo, não só o TikTok, mas acho que o YouTube também entra aí, essas sugestões que ele vai te dando, né? Às vezes, e na maioria das vezes, são sugestões... que levam em consideração aquilo que você já buscou, aquilo que você já viu, aquilo que você já curtiu. E às vezes não, muitas vezes no TikTok, eu já dei lá, né, no search, na busca, e me apareceu já escrito alguma coisa que eu nunca procurei.
Sim.
Né? Então, se você fala de criança, isso é muito mais perigoso, porque a criança, né, é um drive, então a criança vai de sola nisso. E isso pode colar de forma inadequada.
Tá. Então, acho que no final das contas é um uso controlado, vai, vamos dizer assim, com supervisão, né? Vamos dizer, um uso com supervisão.
É um uso pensado. É isso. A gente tentar fazer um uso pensado.
Porque eu penso, né, Bárbara, a criança também, ela às vezes nem sabe se expressar e dar uma opinião, e enfim, então talvez você vê o que ela está fazendo já explique muita coisa do comportamento dela, né, porque ela sozinha, ela não tem essa capacidade também, coitada da criança, esperar muito dela, né.
Isso, e de ver assim, o que que os amigos dessa criança seguem, né, ou desse adolescente seguem. O valor que eles dá para isso, né, Bárbara? O que eles postam, o que está sendo falado, poder falar, isso é legal, falar, olha, isso não é legal.
E a gente também, né, Paty, eu falo muito assim, eu não atendo criança, porque para eu atender criança, eu tenho que atender a mãe da criança, assim, o pai da criança, os educadores, mãe e pai no geral, né? E eu acho que a gente que, como pai e mãe, ou como futuros pais e mães, né, que talvez estejam escutando, antes da gente esperar determinada coisa das crianças, é a gente também fazer, né? Porque não adianta você querer que a pessoa não fique no celular, e você passa o dia inteiro, você querer que seu filho não faça dieta, sendo que você vive de dieta. Eu acho que é quase que irracional pensar assim, né? Tipo, não tem jeito. Né?
Com certeza, a gente tem que se pensar, a gente tem que ver o que a gente está passando. Esse a gente sabe que é o maior exemplo. É o que você faz e não é o que você fala, é o que você faz daquilo.
Agora, uma última questão aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que fica aí esse questionamento, essa noia. Será que essas crianças do TikTok vão conseguir no cinema assistir um filme inteiro de 2 horas?
É uma questão, é isso que eu falo, até... o tempo que elas passam estudando, eu acho que hoje está diminuído, porque é essa coisa que tem intervalos, né? Porque a gente condicionou a se pensar em intervalos, né? Isso começou lá quando era a geração MTV, não sei se você lembra disso, a geração MTV era uma geração do intervalo, né? Então era uma música, um intervalo, então você só tinha que prestar atenção naquilo por um tempo. E hoje esse adolescente multitask, que faz muita coisa ao mesmo tempo, né, que está assistindo uma aula online, está no celular, com a TV ligada, o som ligado, né, e conversando com o irmão do lado.
E ele paga para não ver o intervalo, porque ele pula o anúncio.
Exato, né? Exato, é isso, porque essa coisa da espera que a gente falou no começo do programa, né, acho que tem, né, como essas questões, a gente está fechando aqui, né, como essas questões... todas vão fazendo uma costura, né? Todas elas estão muito interligadas. Por isso que eu falo muito de mudanças subjetivas, né? Ou que a rede proporciona, ou que foram proporcionadas antes das redes e a gente fomentou redes sociais. Por que redes sociais no Brasil fazem tanto tanto sucesso? Por que que a gente é uma sociedade, né, enquanto sociedade brasileira, né, enquanto país, as redes nos interessam, fazem tanto sucesso, fazem tanto sentido para a gente, né? A gente tem uma coisa da aparência.
E aí, enfim, para finalizar, você falou isso tudo, e eu fiquei pensando nas pessoas que comem no celular, né? Porque é isso, é muita informação, é muito prazer para o cérebro, é muita estímulo para você conseguir prestar atenção no que você come e no que você vê e escuta, e que ainda se movimenta. Ou seja, você não vai prestar atenção nunca na comida, vai terminar o prato e vai falar, nossa, eu nem senti o gosto, vou comer
nem
de novo.
Nem na rede social, você também não presta atenção na rede social, né? É fazer as duas coisas e, de fato, não fazer nenhuma...
Bem feito.
Estando inteira, né? Não sei, mas estando inteira, estando minimamente prestando atenção
presente,
naquilo. Né? Presente, né? Essas pessoas, pode ver, essas pessoas são as mais ansiosas. Então, isso causa ansiedade, né?
Sim.
Porque fica muita coisa aí que, sem você conseguir aprender muitos afetos, muitos sentimentos, muitas palavras, tudo isso que a gente foi falando aqui, fica tudo muito sem sentido, fica jogado, né, dentro desse sujeito, sem representação nenhuma, sabe?
Sim.
Sem símbolo, sem palavra, sem uma estrutura. Então, isso fica muito jogado.
Tá. Ai, Paty, eu amei, eu amo conversar com um psicanalista. Eu
Eu
acho
também
massa
amei.
sempre. Eu queria que você me falasse se você tem alguma coisa legal, pode ser rede social ou não, para recomendar sobre esse tema. Pode ser filme, pode ser livro, seriado, um perfil, enfim, um site antigo, mas está valendo.
Olha, tem muita coisa escrita. Tem um livro em especial que chama Intoxicações Eletrônicas, que é um livro que é uma coletânea de artigos de diversos psicanalistas, né, que vão falando sobre redes sociais e sobre o uso das redes, sobre tela, que eu acho que é um livro super legal. Ultimamente, tem saído muitos livros, né? A psicologia das redes sociais. Tem um livro que eu estava lendo até da padronização de rostos no Instagram. Rostos ou rostos, não sei, mas rostos.
Um dos dois.
Rostos. Né? Essa padronização e como a gente vai captando e internalizando isso. Então, eu acho que tem saído muita coisa legal. Eu acho que qualquer coisa que nos faça pensar, que nos faça refletir, que a gente possa parar e se deter num exercício de pensamento. Qualquer uma dessas coisas. E pode ser sobre redes sociais, e pode ser qualquer livro, qualquer filme, qualquer seriado, né? Qualquer coisa que nos tire dessa captura, das redes sociais e das imagens e dessa coisa que eu falei mais pasteurizada.
Gente, eu tinha dado duas dicas aqui, mas eu resolvi substituí-las por uma outra que eu gosto muito mais, que é um episódio do podcast do Naruhodô. É o episódio número 313 e ele se chama Filtros de fotos em redes sociais geram problemas de autoimagem? Esse podcast por si só já é uma delícia. Ele é feito pelo Altair, pelo Ken Fujioka. Eu sou muito fã dos dois, eu sou muito fã do podcast. E esse episódio está especial. Eu vou colocar aqui na descrição e vale muito a pena para quem se interessar sobre o tema. Mas, Paty, adorei. Muito obrigada. Foi incrível. Vamos marcar mais vezes, falar de outras coisas. É isso, deixa aí, faz o seu momento jabá, fala aí sobre você, se tem algum projeto, alguma coisa ou não, é só isso mesmo, gente, me sigam, tchau.
Você quer um momento blogueira mesmo?
Ah, por favor, a gente tá
Depois
falando
dessa
disso.
conversa, você está propondo isso para mim, um momento blogueira?
Proposta indecente.
Olha, amei, amei a nossa conversa, amei o nosso papo, amei a possibilidade, de parar para poder pensar em algumas questões. Pena que a gente, né, o podcast não tem público para a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que as pessoas têm a falar, a experiência, das pessoas, porque eu acho que isso vai enriquecendo a gente, né?
Sim.
As experiências e como cada um sente, vê, pensa, é super importante. Então, super te agradeço, queria te dizer, te pedir para continuar com o seu podcast. Eu sei que dá trabalho, Eu sei que é mais um job na vida, né? Eu sei que a vida é atribulada, né? Vida profissional, vida pessoal, né? A maternidade, eu acho que tem muita coisa aí, mas eu acho que a gente precisa desses espaços e a gente tem muito poucos hoje no Brasil, né? De você estar no seu carro, de você estar em algum lugar e poder ouvir uma conversa, né?
Ao
Uma
invés de
conversa
ficar no Instagram, né?
no Instagram, uma conversa que ainda que despretensiosa, né? Ainda que solta, mas que tem um certo grau de pensamento,
Sim.
né? E esse pensamento que pode circular. Então, vou pedir para você continuar. Eu sei que dá trabalho, mas continue, por favor,
Vou
porque é muito
continuar.
legal, é muito gostoso.
Parei
Super
possível.
obrigada, agradeço de coração, amei. Espero o próximo convite.
Vai, com certeza ele vai chegar. Gente, ficamos por aqui hoje. Segunda-feira tem mais, que não é dia de fazer outra loucura dietética, é dia de novos episódios aí do podcast daqui do Não Conto Calorias. Não vou dar spoiler do próximo, mas garanto que vai ser bem legal. E é isso, a gente se vê lá. Curtam, compartilhem, contem para os amigos, mandem para quem está precisando, principalmente para as mães de crianças e adolescentes, mães e pais de crianças e adolescentes, que eu acho que é o público que mais vai se beneficiar disso. É isso, gente. Até a próxima e um beijão.